Pessoas com sintomas de Covid-19 são procuradas de casa em casa em município da Grande São Paulo. Índice de confiança na ciência é alto em meio à pandemia. Isolamento social pode reforçar a desigualdade de gênero na ciência. Está no ar, Pesquisa Brasil.
Pesquisa Brasil, uma parceria, Revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, sejam bem-vindos ao Pesquisa Brasil, o programa de rádio e podcast da revista Pesquisa FAPESP. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista, e o programa de hoje vai mostrar os resultados de uma estratégia chamada Busca Ativa de Casos, que foi adotada na cidade de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. Essa estratégia está permitindo a identificação e o acompanhamento de pessoas com Covid-19 que não tinham procurado os serviços de saúde. Vamos conversar também sobre os impactos do isolamento social na produção científica de pesquisadores que têm filhos, em especial das mulheres. Outro tema do programa de hoje é o aumento na confiança da sociedade na ciência em meio à pandemia. Os avanços científicos no combate à Covid-19 estão sendo tratados em diversas reportagens do nosso site, que é o revistapesquisa.fapesp.br. Você pode acompanhar o conteúdo de Pesquisa FAPESP e as novidades do Pesquisa Brasil nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos @pesquisafapesp no Facebook e no Twitter e no Instagram, @pesquisa_FAPESP. Em respeito à orientação para que a população fique em casa, o programa está sendo gravado por Skype.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
O uso de cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19 não tem base em conhecimento científico e pode apresentar efeitos adversos, que incluem lesões na retina, hipoglicemia grave e alterações na função cardíaca. O alerta foi feito em um parecer científico publicado no dia 18 de maio pela Sociedade Brasileira de Imunologia. A partir da análise dos estudos publicados até agora com avaliações do potencial tratamento, não há indícios de que os fármacos tragam benefícios contra a atual pandemia, enquanto os riscos documentados podem levar até a morte. A recomendação é que se aguarde o resultado de grandes estudos em andamento sobre esses e outros medicamentos, adotando o distanciamento social como medida preventiva. Apesar de alertas como esse, o Ministério da Saúde incluiu no dia 20 de maio a cloroquina e a hidroxicloroquina no protocolo de tratamento para doentes com sintomas leves da Covid-19. De acordo com o documento divulgado pela pasta, cabe ao médico a decisão sobre prescrever ou não a substância e é necessária a vontade declarada do paciente com assinatura de termo de ciência e consentimento.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo desenvolvido no âmbito do projeto Parents in Science está avaliando os efeitos da pandemia na rotina de trabalho de cientistas que têm filhos. Já existem indícios de que o isolamento social está reduzindo a produção científica feminina, em um sinal de que as mulheres pesquisadoras estão sobrecarregadas com o cuidado com os filhos confinados em casa. Para falar sobre esse estudo, nós vamos conversar por Skype com a bióloga Fernanda Stanisławski, do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é coordenadora desse projeto. Olá, professora, seja bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Olá, Fabrício, boa tarde. Obrigada pelo convite.
Professora, para começar, o que está sendo observado em relação aos impactos do isolamento na rotina de trabalho de pesquisadores que têm filhos? Eles responderam a um questionário, foi isso?
Sim, Na verdade, a gente iniciou esse questionário com os nossos alunos, né, de pós-graduação. A gente estava preocupada em relação ao cumprimento de prazos das alunas que a gente sabe que vão ter sua rotina afetada por estarem em casa agora, tendo cuidado 24 horas com os filhos. E aí depois a gente acabou expandindo o questionário também para pós-doutorandas e para docentes, né, pesquisadores, para ter uma visão geral do que está acontecendo na ciência, né, em termos de produção durante a pandemia. Então a gente tem questionários para esses três grupos, a gente já passou das 11 mil respostas nesses três grupos, né, e a gente está então agora fazendo alguma análise preliminar e encontrando alguns números que são um pouco preocupantes.
Por exemplo, professora?
entre nossos alunos de pós-graduação, a gente vê uma distinção entre cuidadores e não cuidadores, né? E também uma distinção entre homens e mulheres, né? Então, nas nossas alunas de pós-graduação, que são mães, a gente tem menos de 10% delas conseguindo trabalhar nas suas teses e dissertações, né, durante esse período de isolamento social. Para os homens com filhos, esse número chega a quase 20%, né? Também tem um impacto na carreira dos homens, não são somente as mulheres, mas um pouco mais reduzido quando a gente está falando das nossas alunas. E quando a gente compara para alunos que não têm filhos, né, eles são 36% que conseguem trabalhar neste momento de isolamento, porque muitos vão depender de laboratório, enfim, de estrutura que não está disponível agora. Então, esse é um dos pontos preocupantes. E quando a gente vai olhar os outros grupos, das pós-doutorandas e também das docentes, a gente vê num cenário que é realmente preocupante.
O que, que sobrecarrega mais os pesquisadores que têm filhos?
É a necessidade de cuidado por tempo integral, né? Porque agora não existe mais rede de apoio, seja ela paga, seja a avó que cuidava por um período de tempo. Não existem mais as escolas para que as crianças, né, estejam frequentando as escolas e tu tenha um período de trabalho. Para aqueles que têm filhos pequenos, isso significa interrupções constantes, mesmo para quem conta com o apoio, né, de um parceiro ou de uma parceira, aí divide os cuidados dessa criança, as interrupções são constantes, a gente não consegue se concentrar, né? Então, estabelecer uma rotina onde a gente pode sentar e trabalhar da maneira que a gente está acostumado quando está sem os filhos por perto, é bastante complicado e vai ter um impacto bem grande. Como a gente está falando de cuidado, a gente ainda tem no Brasil e dentro da academia também, a gente não pode se iludir que existe alguma diferença entre cientistas, cuidados, geralmente a gente está falando de mulheres, né? E aí então que a gente tem essa desigualdade, que vai impactar muito mais as cientistas mulheres, né, do que os homens.
O que, que se imagina que vai ser esse impacto? Quer dizer, atraso de entrega de tese, no caso de doutorandos e mestrandos, para pesquisadores sêniores, o que, que isso projeta?
Bom, para alunos, né, de pós-graduação, certamente é questão de prazos. Essa situação foi, né, pelo menos parcialmente remediada com a prorrogação tanto dos prazos quanto das bolsas, né, que a CAPES se comprometeu em fazer neste momento. Então, essa situação, né, alguma solução, talvez não completa, mas já existe. Para os outros pesquisadores, quando a gente está falando, né, até mesmo de pós-doutorandos ou de pesquisadores já estabelecidos, a gente está falando de perder prazos para poder competir em editais de financiamento e de bolsas, né? Então, esse vai ser o primeiro impacto imediato, né? A diferença de quem vai estar competindo por esses editais se não houver prorrogação dos prazos. A gente vai ver uma mudança muito grande no perfil de quem está concorrendo. A questão de submissão de artigos, né, isso já tem sido levantado em uma série de editoras em todo o mundo, que o número de artigos submetidos por mulheres nesse período da pandemia é muito menor do que por homens, e a gente vê isso também numa escala que vai aumentando desde homens que não têm filhos até chegar nas mulheres que têm. E a longo prazo, né, todos os nossos avanços que a gente teve em busca de equidade de gênero dentro da academia vão sofrer um impacto. Porque a gente vai ter mulheres publicando menos, a gente vai ter mulheres ganhando menos editais de financiamento, e isso vai reverter vários dos avanços que a gente teve nos últimos anos. Então, essa questão a gente realmente precisa discutir dentro do nosso universo da academia e da ciência aqui no Brasil.
Nós estamos conversando com a bióloga Fernanda Stanisquaski, do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, a senhora tem 3 filhos, né? Como é que está a sua rotina?
Sim, eu tenho 3 filhos, são pequenos ainda, né? O meu mais novo tem 1 ano e meio agora, e o meu mais velho fez 7 recentemente. Então, nossa rotina é bastante tumultuada. Eu tenho meu marido, com quem eu divido igualmente todas as tarefas de casa e de cuidado com os guris, mas mesmo assim a gente tem, né, muito problema em conseguir manter uma rotina de trabalho neste ambiente, porque o bebê exige constantemente alguém junto dele, né? Então, um de nós vai ter que estar com ele, né? Os mais velhos a gente até consegue dar alguma atividade, se precisar fazer alguma coisa, né? Mas o bebê não. E para os mais velhos, agora a gente tem a questão do ensino, né? Eles estão todos recebendo atividades da escola que a gente precisa auxiliar, a gente tem que estar junto quando eles estão tendo aula online, alguns dias durante a semana, né? Então, nossa rotina de trabalho foi completamente afetada, né? E eu ainda tenho com quem dividir, né, todos esses cuidados e trabalhos domésticos, né? Então, ainda consigo fazer algumas coisas, né, mesmo que poucas, mas a rotina tá pesada para todo mundo, né? E pensando, né, em aquelas que estão sozinhas neste momento, eu consigo imaginar o quão difícil deve estar.
Mas o seu caso tem um impacto no que a senhora consegue produzir?
Com certeza. Ah, como eu mencionei lá no início, né, eu estava numa reunião ontem, eles entram na sala, não tem problema nenhum eles estarem na sala comigo, mas eles começam a me chamar, eu já não sei mais o que eu estava falando na reunião, tive que pedir desculpas para repetir o que eu estava falando, porque eu realmente não consegui. Então, essa questão de concentração, que é algo fundamental quando a gente está falando do nosso trabalho. Ah, eu preciso sentar e escrever um projeto de pesquisa, escrever um artigo, eu preciso que a minha cabeça esteja, né, nessa parte de escrita. Né? E com interrupções constantes, isso é impossível. Então, o impacto está acontecendo. Né? O período que eu consigo sentar quieta e fazer alguma coisa, de fato, é de madrugada. E a gente tem também uma discussão a respeito de exaustão, né, de diminuir ainda mais nossas horas de sono para ter um período de conseguir produzir melhor dentro dessa situação de isolamento e com as crianças em casa.
Professor, esse projeto Parents in Science, ele já tem algum tempo, enfim, já estudava a questão da desigualdade de gênero na ciência. Qual era o objetivo desse projeto? Quais são os resultados que vocês vinham obtendo?
Bom, então, o Parents in Science existe oficialmente desde 2017. Ele é formado originalmente por mim e mais 6 pesquisadoras e 1 pesquisador, né? E a gente estava, né, passando por um momento muito parecido, né, no início da nossa carreira, né, e com filhos pequenos tendo problemas de conciliar esses dois momentos da nossa vida. Então, a gente não via muitas discussões a respeito sobre, né, paternidade dentro da academia e da carreira de cientista, e a gente quis trazer este assunto à tona. Né? E a gente quis fundamentar pedidos no nosso projeto, sempre foi bastante baseado em ações, né? A gente tem demandas específicas junto às agências de fomento, às instituições de ensino e pesquisa. Então, a gente queria fundamentar esses pedidos com dados. Né? Então, o Parent in Science, lá no início, lá em 2017, 2018, fez um levantamento inicial a respeito do impacto da chegada dos filhos na carreira de homens e mulheres. A gente está finalizando agora esse levantamento, né? A gente tinha terminado um pouquinho antes da pandemia e acabou deixando um pouco de lado a publicação para poder, né, nos dedicarmos a essa questão da pandemia. Mas a gente surgiu com esse intuito de trazer essa discussão para dentro dos nossos ambientes e conseguir mudanças. E eu fico bem feliz que nesses 3 anos de vida, quase 4, a gente tenha de fato conseguido várias mudanças significativas.
Por exemplo?
Bom, em vários editais de pesquisa, tá, a gente conseguiu que a maternidade começasse a ser considerada. Porque o que acontece? A gente vai sair de licença, né, vai ter uma queda na produção, isso é inevitável, não tem como né, de imediato reverter isso. Né? E se não existe nenhuma sinalização, o que aparecia simplesmente era um buraco na carreira dessa cientista. Então, a gente tem agora os editais de financiamento, que quando vão analisar o currículo de cientistas que estiveram em licença maternidade, vão ampliar o prazo para análise da produção. Geralmente, o que se analisa são 5 anos, né, os últimos 5 anos em relação à produção. Né, para quem saiu de licença, os editais estão analisando 6 ou 7 anos. Então, é aquela queda que a gente tem imediata quando a gente vai estar com os filhos pequenos, né, ela é compensada. Se a cientista era produtiva antes de ter tido os filhos, ela vai compensar aquela queda com essa extensão do período de análise. Além disso, né, ainda é só uma promessa, não saiu do papel, mas o CNPq, né, ainda em 2019, se comprometeu a, no Lattes, ter um campo para informação da licença maternidade. E, de novo, o objetivo é sinalizar que aquele buraco que as pessoas enxergam, né, na grande maioria das cientistas mães, no currículo dessas cientistas, né, é em decorrência da maternidade, é algo transitório, É algo que ainda se estende por um número significativo de anos por falta de políticas de apoio, né? Mas a gente está trabalhando para isso, para que esse impacto seja reduzido. Mas foram duas grandes vitórias, né? Trazer a questão da maternidade publicamente nos nossos currículos, né? Como algo que um efeito transitório nas nossas carreiras, né? E que pode ser muito mitigado, qualquer impacto negativo, quando a gente começar a discutir, de fato, se tiver políticas de apoio.
Nós conversamos com a bióloga Fernanda Stanisquaski, do Departamento de Biologia Molecular e Biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para saber mais sobre os impactos da pandemia na produção científica de pesquisadores que têm filhos. Leia a reportagem de Bruno Di Pierro no site revistapesquisa.fapesp.br. Professora, muito obrigado pela sua participação.
Obrigada, Fabrício.
Vamos continuar conversando sobre o desafio de conciliar a rotina de trabalho e os cuidados com a família durante a pandemia com a engenheira agrônoma Juliana Teixeira Iacitep. Ela é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada a Mudanças Climáticas, uma parceria entre a Embrapa e a Unicamp, e está trabalhando boa parte do tempo em casa, tendo ao seu lado a filha de 4 anos. Olá, Juliana, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Obrigada.
Juliana, para começar, o que mudou na sua rotina de trabalho durante a pandemia? Você trabalha num laboratório, você continua indo lá? O que dá para fazer online?
Eu trabalho com plantas, né, com milho, e quando a pandemia começou, nós tínhamos plantas já em crescimento na casa de vegetação, nós tínhamos experimentos acontecendo, plantas em cultura de tecido no laboratório, então não tinha como a gente interromper muito das atividades. Então, eu, um doutorando e uma pós-doutoranda, nós nos revezamos para poder cuidar das plantas, né, que estão nos laboratórios, na casa de vegetação. Então, eu, dia sim, dia não, é a minha vez de ir para o laboratório e para a casa de vegetação cuidar das plantas.
E no dia não, você fica em casa?
No dia não, eu fico em casa, né, aí eu, os dias que eu tenho reuniões online, eu programo as conversas com os alunos, com os colegas de trabalho.
E aí, quer dizer, a Sofia, que é a tua filha de 4 anos, fica aí do lado, é isso?
A Sofia, sempre que possível, né, ela é uma criança bem tranquila, né, mas como ela é filha única, ela não tem com quem ficar brincando, né, então o meu marido também está trabalhando, então a gente divide, né, os horários que eu fico com ela, os horários que ele fica com ela, quando eu tenho uma reunião que realmente não pode ser interrompida, ele fica com ela. Mas ela, a maior parte do tempo, ela está junto comigo. Eu a levo para o laboratório também, eu a levo para fazer compras, ela não entra, ela fica no carro, né, pertinho da entrada do supermercado, que a gente vai, é um mercadinho próximo à minha casa. Durante as reuniões, eu coloquei uma mesinha aqui no meu escritório em casa, ela fica trabalhando, fazendo as lições. Lógico, não é perfeito sempre, né? Mas até que com ela eu consigo fazer bastante coisa com ela próxima a mim.
Como é que você avalia a tua produtividade, quer dizer, a tua capacidade de fazer coisas? Essa sobrecarga, como é que isso está interferindo no teu trabalho? Quer dizer, está interferindo no trabalho de todo mundo, mas no teu caso especificamente?
A gente acaba acumulando pelo menos 3 funções, né, nesse momento, trabalhando de casa, né, e sem uma ajuda, assim, de pessoas externas, né, eu não tenho família aqui também. Então, cuidado da casa, atenção para o marido, cuidado com a filha, as atividades escolares com a filha e atividades, né, oficiais de trabalho, ter que visitar as plantas, cuidar das plantas, as reuniões, artigo para escrever. É bem difícil, realmente a gente não consegue dar conta de tudo. Existe uma grande expectativa, né? A gente cria realmente uma expectativa de que vai dar conta, né? Eu tento me organizar o máximo possível para conseguir cumprir tudo, mas a realidade é que nem tudo que está lá na minha listinha eu vou realmente conseguir fazer. Então a produtividade, ela fica bem dificultada, né, nesse momento. E a gente fica muito cansada, né? É bem exaustivo ter essa rotina de estar dentro de casa sem poder sair direito. Olha que eu ainda saio, né? Eu ainda tenho esse privilégio de sair. Mas é bem difícil, então é bem exaustivo.
Nós estamos conversando com a engenheira agrônoma Juliana Teixeira Iacitep, ela é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada a Mudanças Climáticas. A gente conversou para uma reportagem do site da revista, você me falou que a Sofia, ela tem atividades online também na escola. Como é que é acompanhá-la, ter que acompanhá-la nessas atividades escolares?
A Sofia está no infantil 1, né, é a categoria que eles enquadram aqui em São Paulo, e então ela está começando a aprender as letras, né, atividades de coordenação motora. Então as professoras, elas disponibilizam vídeos diários e algumas atividades, elas enviam para casa, a gente pega na escola algumas atividades para a gente fazer com ela. Então, todo dia existe uma atividade para ser feita e um vídeo para ser acompanhado. E 2 dias na semana, ela tem encontros online com a professora e os coleguinhas. Então, ela também tem as reuniões online junto com os colegas e as professoras, para eles poderem se ver, né? Ela sente muita falta da escola, muita saudade dos amigos. Então, a escola criou essa oportunidade de acompanhar, né, as crianças online. E, então, eu tenho que separar um tempo do meu dia para fazer as atividades com ela também.
Juliana, agora tem boas surpresas também nessa rotina, né? Você me disse que você está participando de um happy hour com pesquisadores dos Estados Unidos, da universidade, que você... Como é que surgiu essa oportunidade?
Não, essa realmente foi uma boa surpresa, porque quando eu estava no meu pós-doutorado nos Estados Unidos, nós tínhamos uma vez por semana um happy hour, né, para a gente discutir ciência. Então, a gente ia num barzinho da cidade, vários colegas, professores de outras áreas também, que não fosse do meu laboratório. Então, era um momento de descontração, tomando cerveja e discutindo ciência, realmente ciência básica, né? E agora, com a pandemia, como o bar está fechado, o meu professor e alguns colegas, eles resolveram fazer esse encontro, né, esse happy hour, pelo Zoom. Então, eles convidaram outras pessoas que já passaram pelo laboratório, então eu comecei a participar. E realmente é muito legal ver alguns colegas discutir, né, o que eles estão fazendo, discutir sobre trabalhos, potenciais parcerias também. Então, muita coisa boa tem surgido desses encontros. E é um momento de descontração.
E é de que universidade que é, desculpa?
É da Universidade de Delaware, lá no estado de Delaware, nos Estados Unidos.
E você passou um período lá, algum tempo atrás, é isso, né?
Isso, eu fiz um pós-doutorado lá e continuo com uma interação bem grande ainda com o grupo de lá, né? A gente tem alguns trabalhos que foram publicados depois que eu saí de lá, então eu continuo em parceria com eles.
Perfeito. Nós conversamos com a engenheira agrônoma Juliana Teixeira Iacitep. Ela é pesquisadora do Centro de Pesquisa em Genômica Aplicada a Mudanças Climáticas, uma parceria entre a Embrapa e a Unicamp. Juliana, muito obrigado pela participação. Boa sorte aí no seu trabalho e com a Sofia.
Obrigada.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil registraram até o dia 12 de maio 78 mortes entre indígenas por Covid-19. Ao todo, 371 indígenas foram infectados. Os números são diferentes dos oficiais computados pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, que indicava até 13 de maio apenas 19 óbitos e 277 casos confirmados. A discrepância se deve aos critérios para inclusão de dados, que no caso da Secretaria levam em conta apenas as populações residentes em aldeias e não consideram os indígenas que vivem em áreas urbanas ou em suas proximidades.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A busca de casa em casa de pessoas com sintomas de Covid-19 tem ajudado a conter a expansão do número de casos em São Caetano do Sul, município da Grande São Paulo. Essa estratégia de identificação e monitoramento de doentes funcionou na Alemanha, um país que teve muitos casos do novo coronavírus, mas baixa mortalidade. Por Skype, nós vamos conversar com o infectologista Fábio Leal, da Faculdade de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, um dos responsáveis por esse monitoramento. Olá, professor, bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Olá, Fabrício, é um prazer.
Professor, para começar, como é que vocês estão procurando as pessoas com sintomas de Covid-19 em São Caetano do Sul?
Então, Fabrício, a estratégia que nós montamos em parceria com a Prefeitura e o Instituto de Medicina Tropical da USP, foi de criar uma plataforma de inteligência epidemiológica, ou seja, nós abrimos um canal para que a população venha até nós, nos procure, sem que ela precise se mover, sem que ela precise sair de casa. Então, na verdade, a população pode acessar tanto por uma plataforma online e fazer o seu cadastro ali, que é a coronasaocaetano.org, ou por um 0800, onde atendentes fazem o registro desse paciente e preenchem para o paciente um breve questionário de sintomas, que é o mesmo questionário que eles encontrariam na internet, né? Muitas das pessoas que têm mais idade também podem ter dificuldade com a internet, por isso esses dois canais.
Como é que essa plataforma foi criada? Quem que desenvolveu?
Então, é uma startup de ex-alunos da professora Esther Sabino, lá do Instituto de Medicina Tropical, que trabalham com plataforma de inteligência epidemiológica para os estudos de pesquisa. E pela primeira vez a gente utilizou essa nova tecnologia para assistência em saúde mesmo, né? Ou seja, a ideia não era nem pesquisa inicialmente. Obviamente, nós já estamos fazendo diversos desdobramentos de pesquisa em cima desse projeto assistencial, mas era utilizar essa ferramenta para ajudar na assistência numa situação excepcional como a que a gente está vivendo. Então, eles criaram essa plataforma do ponto de vista técnico, com o nosso auxílio do ponto de vista científico, para que a gente pudesse promover esse atendimento, o melhor atendimento possível para as pessoas de modo remoto, combinado a visitas domiciliares.
Professor, quantas pessoas já procuraram essa plataforma, já acessaram a plataforma?
Olha, Fabrício, mais de 3 mil, na verdade quase 4 mil pessoas, sendo que nós fizemos já mais de 2 mil visitas domiciliares, ou seja, as pessoas entram na plataforma ou ligam para o 0800, se elas têm os sintomas e isso é definido que elas precisam fazer o exame de PCR, aquele com o cotonete que coleta a secreção da garganta ou do nariz da pessoa para ver se tem o vírus, a gente faz uma visita domiciliar, então são os nossos internos da Faculdade de Medicina, do 5º e do 6º ano, que fazem tanto esse atendimento remoto, quanto o atendimento na residência das pessoas no dia seguinte ao atendimento remoto, normalmente, né? Com exceção dos domingos. E aí a pessoa é monitorada e seguida a cada 48 horas, quando esse exame vem positivo, e normalmente leva 3 dias para esse resultado sair.
Professor, qual é a importância dessa estratégia de busca ativa de pacientes numa pandemia como essa que a gente está vivendo?
Existem alguns pontos, Fabrício. O primeiro deles é que a gente consegue fazer com que as pessoas tenham a assistência de saúde necessária e adequada, sem que elas precisem buscar os serviços de saúde e sem que elas precisem ficar se locomovendo pela cidade. Então, apenas os casos mais graves, e a gente consegue monitorar isso justamente por esse contato regular que os internos treinados, devidamente treinados, têm com a nossa supervisão e nosso auxílio contínuo, eles conseguem identificar esses casos e encaminhar os pacientes, orientá-los a procurar os serviços de saúde apenas quando necessário. E então isso faz com que a população fique mais em casa, porque a gente consegue monitorar também esse isolamento, porque a cada 48 horas a gente está em contato com eles para verificar se eles realmente estão seguindo as medidas de isolamento e ficando em casa.
Nós estamos conversando com o infectologista Fábio Leal, ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Professor, quantos casos positivos de Covid-19 vocês já encontraram? E teve casos graves também?
Sim, Fabrício. Nós encontramos até o momento aproximadamente 650 casos. Que vieram positivos com o PCR, no PCR, né? E a gente testou mais de 2 mil pessoas. E até o momento, dos nossos pacientes, 30 precisaram procurar o serviço de urgência e acabaram internados. Ou seja, aproximadamente 5% dos nossos pacientes acabam evoluindo com necessidade de internação.
E nesse caso, foi importante ter tido acompanhamento prévio para que isso, para que essa internação fosse feita no momento adequado, não é isso?
Exato, esse paciente já chega com todo um histórico, com toda a informação para o colega que está atendendo no serviço de emergência, o que facilita, inclusive, o manejo desses pacientes.
Professor, as informações das equipes do seu grupo, elas são incorporadas pela Secretaria Estadual da Saúde?
Então, o laboratório do Instituto de Medicina Tropical, ele é habilitado pelo Instituto Adolfo Lutz, então os exames que são feitos ali são considerados exames oficiais e, portanto, a vigilância municipal, o Serviço de Vigilância de Saúde da cidade de São Caetano do Sul, reporta todos os casos positivos da plataforma para o Estado.
E esse número de casos está aumentando em São Caetano?
Olha, Fabrício, infelizmente sim. O que a gente vê é que, apesar da evolução ser lenta, quando eu digo lenta, é que os nossos casos não estão dobrando a cada 5 dias, a cada 7 dias, mas a gente vem tendo um aumento do número de casos que preocupa no sentido que talvez a gente, só essa medida não seja o suficiente para conter a epidemia. E a gente tem algumas ideias do porquê isso está acontecendo já.
Por quê?
Bom, em primeiro lugar, porque não adianta a gente ter uma estratégia complexa e coordenada como a que a gente tem apenas em um município, de uma região que é um conglomerado como a Grande São Paulo. As pessoas circulam e existe uma dinâmica, mesmo com o distanciamento e o isolamento social, entre as cidades. Então, realmente, as medidas precisam ser integradas e coordenadas entre todas as cidades, a capital e a Grande São Paulo. Então, essa medida tem um impacto parcial. Sem dúvida nenhuma, a gente está conseguindo uma situação em São Caetano mais tranquila, mais controlada do que nos arredores, mas não o suficiente para ter um controle pleno da epidemia. E, além disso, também, só o exame dos pacientes sintomáticos não é o suficiente. Então, por isso que nós estamos estabelecendo já outras estratégias de testagem e de identificação de casos positivos através de exames de sangue, dos contatos das pessoas que foram diagnosticadas com sintomas, para a gente conseguir bloquear esses focos de casos. Ou seja, tanto a pessoa que está com sintomas, como aquelas que estão ao seu redor, assintomáticas, que também não devem circular, porque provavelmente, possivelmente, elas podem ter o vírus e estarem transmitindo na comunidade.
Professor, teve algum impacto na taxa de ocupação dos leitos dos hospitais municipais?
Olha, Fabrício, nós acreditamos que sim. Essas análises ainda vão ter que ser feitas de modo mais detalhado, mas quando a gente olha de um ponto de vista superficial, a situação de São Caetano é mais confortável do que o que se vê ao redor. A taxa de ocupação da nossa UTI se manteve estável em torno de 60%, 70%, e isso realmente traz uma certa tranquilidade no sentido de que ainda existe um pouco de fôlego para conseguir dar a assistência necessária para os casos graves.
Nós estamos conversando com o infectologista Fábio Leal, ele é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Professor, queria que o senhor falasse um pouco sobre a experiência dos estudantes, dos futuros médicos. De que forma esse trabalho de ir à casa das pessoas, monitorar, o que isso está incorporando a formação deles, como é que eles estão lidando com isso, uma pandemia que pode contaminá-los, inclusive, né, esse contato, como é que está sendo para eles?
Então, Fabrício, em primeiro lugar, a gente tomou todas as medidas possíveis para que o contato fosse e o risco fosse o menor possível para esses internos. Nós temos mais de 200 internos que voluntariamente participam do projeto. Eu acho que só isso já diz o quanto que, primeiro, eles estão comprometidos com a formação e com a profissão que eles escolheram, né? E, segundo, como eles enxergaram que realmente é um projeto que não os coloca em um risco desnecessário. A primeira medida que a gente tomou para diminuir esses riscos foi que a coleta do exame, que é feita em casa, não é realizada pelo nosso interno ou por nenhum profissional de saúde. O Instituto de Medicina Tropical adaptou essa coleta para que ela possa ser uma autocoleta. Então, a gente manda um vídeo para o paciente, explicativo de como ele faz isso, e basicamente é uma faxina nasal, né? Então, é colocar um cotonete no nariz, tirar a secreção, e um cotonete no fundo da garganta. E o próprio interno também pode tirar dúvidas do paciente no momento em que ele está na visita domiciliar. Além disso, o nosso interno ele não entra no domicílio. Ele atende o paciente da porta, dá todas as explicações, ele tem um termômetro infravermelho, aquele que coloca na testa, para também diminuir a quantidade, o contato próximo e fazer a melhor avaliação possível. Então, tudo é feito com o menor contato e permanência possível do nosso interno. E, além disso, eles têm à disposição todos os equipamentos de proteção individual. Máscara, avental, luva, óculos de proteção. E, por isso, a gente tem conseguido manter, a gente já tem esse programa há mais de 6 semanas, os nossos internos saudáveis. A gente não teve nenhum surto de Covid-19 entre os nossos internos.
Professor, outras prefeituras poderiam implantar uma plataforma semelhante? Tem conversado com vocês?
Olha, Fabrício, a gente teve algumas conversas iniciais com prefeituras, inclusive, da região. E eu lhe confesso que isso é uma das coisas que seria uma prioridade para a gente caso pudesse ser estimulada. Porque, claro, que cada cidade, é isso que essa epidemia tem mostrado para a gente precisa ter uma visão inovadora e flexível, porque a epidemia se comporta de modos diferentes entre cada cidade, entre cada região e também temporalmente. Então, de acordo com as características urbanas e da população, a gente precisaria fazer adaptações, mas o sistema em si, com o tempo que a gente já tem de experiência, está muito bem construído, estruturado e eficiente. E nós acreditamos, sinceramente, que essa é uma medida que precisa ser estimulada, ou seja, o envolvimento da atenção básica, utilizar as unidades básicas de saúde que estão presentes nas maiorias das cidades e dos bairros dessas cidades, com equipes profissionais de saúde multidisciplinar, e que também ajudam no processo em São Caetano e ajudariam muito nessas cidades. A gente poderia tranquilamente adaptar o sistema de acordo com a realidade de cada cidade e, com isso, ter uma visão e uma perspectiva muito mais fidedigna da epidemia em cada um desses lugares e a possibilidade de controle de um modo mais integrado, mais complexo do que tem sido feito até agora.
Professor, só uma curiosidade, como é que está a situação nas cidades ao redor? Quer dizer, São Caetano fica entre São Paulo, as outras cidades do ABC. Como é que está ao redor de São Caetano, como é que tá o problema?
Então, na verdade, São Caetano funciona como um bairro de São Paulo. Né? Se a gente imaginar o tamanho de São Caetano, que são 15 quilômetros quadrados, e que está ali ao lado de Heliópolis, do bairro do Ipiranga, ela funciona como um bairro, porque ela tem a fronteira, ela tem a divisa com São Paulo, São Bernardo e Santo André. E toda essa região, como a gente sabe, a gente tem visto a situação da epidemia, que apesar de todo o esforço do Estado e das prefeituras, ainda continua numa situação crítica e aparentemente progressivamente piorando, principalmente em relação à disponibilidade de leitos para casos graves. Então, em geral, não vou te dar uma análise detalhada de pontos específicos, mas eu posso lhe dizer que ao redor de São Caetano, a situação é mais complicada do que a que nós temos especificamente na cidade, especialmente em relação ao controle e a visão, né, mais detalhada de como a epidemia está se comportando na comunidade. Os outros lugares não têm esses dados, e também a disponibilidade de leitos para os casos mais graves.
Bom, o próprio prefeito de São Bernardo aí do lado pegou a doença e ficou muito mal durante um tempo, né?
Sim, foi uma infelicidade, provando que essa doença realmente pode afetar qualquer pessoa, independente de classe social, posição política, ou seja, realmente uma situação que precisa ser abordada de um modo coletivo.
Como é que é a experiência da busca ativa em outros países? A gente mencionou a Alemanha, como é que funcionou nos países em que a pandemia começou antes?
Então, Fabrício, um país que teve uma experiência muito produtiva com essa estratégia foi a Coreia do Sul. Veja bem, não é igual o que a gente fez, mas seguindo os mesmos princípios. Então, a Coreia do Sul também tem um canal aberto para a população, para que a população, se tiver sintomas, procure um serviço que vai dar essa assistência médica remota, né, assistência de saúde remota com testagem, diagnóstico e acompanhamento. E, além disso, a Coreia do Sul implementou essa outra estratégia que nós queremos fazer também, que é a do controle dos contatos, que é você conseguir ir bloqueando as pessoas ao redor de um caso identificado para você evitar que isso se dissemine ali naquele microambiente social. E a Coreia do Sul é um dos grandes exemplos de um país que teve um número explosivo de casos inicialmente e, com essas estratégias combinadas ao distanciamento social, ao isolamento social, conseguiu rapidamente controlar a epidemia. Então, nós temos plena confiança de que é necessário uma estratégia combinada de isolamento social, de modo bem estruturado, e está se tentando fazer no Brasil, mas que infelizmente a gente tem um isolamento, distanciamento social parcial, né? E não só isso, mas combinar essas outras estratégias para bloquear precocemente os focos da epidemia na comunidade e não ficar focado apenas nos casos mais graves quando eles chegam ao hospital.
Na Coreia do Sul teve um programa de testagem muito agressivo ali, quer dizer, isso também é importante nessa estratégia, né?
Então, na nossa estratégia é isso que a gente está fazendo, né? Todas as pessoas que têm sintomas e que classificam como um caso suspeito são testadas em São Caetano. E veja bem, isso não é algo impossível de se fazer em grande escala, Fabrício, é uma questão de organização e de logística, porque realmente no começo da epidemia, 2 meses atrás, havia uma escassez de recursos, de insumos para se fazer os exames muito grande. Claro que hoje a gente não consegue testar como os Estados Unidos testa, aos milhões em uma semana, mas a gente tem condições de, com estratégias pontuais como essa, conseguir fazer uma abordagem da epidemia, considerando também o uso de testes, tanto de sangue, e essa é outra questão que a gente está começando agora também em São Caetano, para ver quem tem anticorpos, como com o PCR.
Perfeito. Nós conversamos com o infectologista Fábio Leal, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Para saber mais sobre as medidas contra o avanço do novo coronavírus que estão sendo tomadas em São Caetano, na Grande São Paulo, leia a reportagem de Carlos Fioravante no site revistapesquisa.com. www.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação e boa sorte.
Eu que agradeço a oportunidade, Fabrício.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Pode ser arriscado confiar no resultado de exames como os disponíveis em laboratórios privados para atestar a própria imunidade contra o novo coronavírus, além do risco de falsos negativos ou de falsos positivos. Ainda não se sabe o que os anticorpos detectados significam em termos de imunidade, nem como isso pode variar entre as pessoas. A Organização Mundial da Saúde recomenda restringir esses testes a atividades de pesquisa. Um grupo internacional de pesquisadores afirmou, em um comentário na revista Science Immunology, que os testes podem fornecer informações valiosas para decisões de saúde pública, como medidas de distanciamento social e fechamento de escolas.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um estudo feito pela agência de comunicação Edelman em 10 países apontou um índice elevado de confiança na ciência pela sociedade em meio à pandemia. No Brasil, 89% dos entrevistados disseram que, neste momento, é preciso ouvir mais os cientistas e menos os políticos no que se refere ao novo coronavírus. Nós vamos conversar sobre confiança na ciência com Daiane Machado. Ela é doutoranda do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela estuda as estratégias de movimentos negacionistas da ciência, como os grupos que combatem na internet o uso de vacinas. Olá, Daiane, bem-vinda ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por falar com a gente.
Olá, Fabrício, eu que agradeço pelo convite.
Laiane, para começar, por que que houve essa retomada nos índices de confiança na ciência brasileira em meio à pandemia? O que que você atribui isso?
Bom, Fabrício, a ciência já tem muita credibilidade, né? Então eu não sei dizer se ela vivia exatamente uma crise de confiança antes da pandemia. Se a gente consultar pesquisas de percepção pública da ciência e da tecnologia, a gente vai ver que essa credibilidade se mantém alta ao longo dos anos, né? Então, usar o nome de instituições de pesquisa e de cientistas costuma ser tão eficiente que boa parte das desinformações online, por exemplo, inclusive sobre coronavírus, se apropriam desses elementos para dar legitimidade para as mensagens. Então, eu diria que talvez o que a ciência esteja recuperando hoje seja a atenção da sociedade. Com todas as medidas de controle da pandemia, as pessoas ficam desesperadas, né? Então, elas esperam que os cientistas encontrem uma solução logo. A própria pressa em aceitar cada novo estudo como se ele fosse definitivo indica, ao mesmo tempo, o desconhecimento da ciência como um processo e o nível de confiança das pessoas em tudo que se apresente como científico. Então, eu acho que a gente já vive uma rota de credibilidade muito alta em relação à ciência no Brasil e a pandemia vem para reforçar isso, né?
Só para situar, quer dizer, quando eu disse que a credibilidade estava baixa, eu estava me referindo a uma capa que a revista Pesquisa FAPESP deu há uns 6 meses, que se baseava numa pesquisa do Wellcome Trust, que é uma organização britânica inglesa, que verificava que no mundo todo tinha crescido, era uma pesquisa acho que com 140 mil pessoas no mundo todo, e no mundo todo o nível de descrédito da ciência estava aumentando, inclusive no Brasil. Por isso que eu fiz esse contraponto. Agora, você estuda os movimentos antivacina na internet. Como é que esses grupos estão atuando agora durante a pandemia, quando todo mundo espera que surja uma vacina que resolva o problema?
Bom, a pandemia vem servindo de combustível para esses movimentos antivacina e está fazendo com que eles alcancem novos públicos, inclusive. Então, falando especificamente dos canais do YouTube que eu monitoro durante o doutorado, a estratégia continua sendo levantar dúvidas sobre a legitimidade das instituições tradicionais, né? Por exemplo, as agências de saúde, a imprensa, os centros de pesquisa, as universidades. E, ao mesmo tempo, esses canais aproveitam a ansiedade da população para se promover, para vender cursos, terapias e produtos. Agora, em relação à futura vacina contra a Covid, os movimentos já estão realizando campanhas de desinformação voltadas especificamente para ela. Mas além da preocupação mais óbvia, que é em relação à aceitação da sociedade em relação à vacina quando ela for aprovada, a gente tem outros desafios que merecem a nossa atenção hoje. O primeiro, eu diria que é a urgência pela vacina, né? Pode causar pressão para que a gente pule etapas de pesquisa importantes. Então, a gente já vê O Donald Trump falou recentemente que ele espera o lançamento de uma vacina até o final do ano. Esse tipo de decisão pode aumentar a possibilidade de efeitos colaterais que serviriam aos objetivos dos movimentos e poderiam levar uma nova onda de hesitação a vacinas capaz de impactar um público muito maior do que a gente está acostumado. Um segundo desafio está nas instituições que provavelmente vão estar envolvidas na produção e na distribuição da vacina, porque muitas delas já são alvo das campanhas de desinformação. E eu acho que um desafio ainda maior é que quando uma vacina for aprovada, é possível que alguns países adotem a obrigatoriedade como uma condição para que a população volte a viver normalmente, entre aspas, né? Então, a obrigatoriedade é um dos pontos mais controversos quando a gente fala em aceitação de vacinas. Então, a gente tem aí vários desafios já para começar a discutir, né? Começar a pensar antes mesmo que a gente consiga considerar que a vacina vai ser encontrada nos próximos meses.
Agora, o que eles fazem exatamente hoje? Quer dizer, esses grupos tentam plantar dúvidas sobre o discurso oficial, sugerindo que tem interesses ocultos por trás da orientação dos governos. O que você vê nesse monitoramento do YouTube que você faz?
Os movimentos são super organizados, né? Eles usam várias estratégias para fazer isso que você falou, para disseminar a desconfiança em relação às instituições tradicionais. Talvez seja interessante a gente pensar nos objetivos. Nos Estados Unidos, a gente sabe que existe uma motivação financeira entre os grandes nomes do movimento. Então, muitos deles fazem eventos, ganham cachê como palestrantes, lucram com a indústria do bem-estar vendendo terapia alternativa e vários produtos, arrecadam dinheiro em plataformas de doação, e assim eles vão construindo as suas carreiras como porta-voz desse movimento. No Brasil, embora o movimento não seja tão ativo fora das plataformas, a gente sabe que também existe uma relação com a indústria do bem-estar. Então, nas redes sociais, eles comercializam ou promovem cursos de terapias alternativas e promovem produtos também. Um relatório da Avaaz, que saiu ano passado, já mostrava essa relação financeira. E eu tenho encontrado essa associação em vários movimentos brasileiros e no YouTube eles alimentam uma sensação de pertencimento em relação a essas comunidades, a essas pessoas. E quando chega um momento como de uma pandemia que a gente tem vivido, as pessoas vão buscar orientação dentro desses espaços, né? E dentro desses espaços, onde já circula muita desinformação sobre saúde, elas encontram ainda mais desinformação, só que agora associada à Covid-19.
Daiane, passando a pandemia, como consolidar esse prestígio, esse índice alto de confiança na ciência sobre o qual a gente falou?
Parte da população vê a ciência como se fosse um balcão de produtos e de soluções rápidas para qualquer tipo de problema. O risco disso é que, ao perceber que a ciência não funciona assim, muita gente pode se decepcionar e recorrer a outros tipos de conhecimento para basear suas tomadas de decisão. Por outro lado, esse é um momento único em que parte da sociedade está testemunhando pela primeira vez como o processo científico realmente acontece. Então, entender o rigor metodológico e a quantidade de mecanismos que a ciência possui para se regular pode aumentar a confiança das pessoas no trabalho dos cientistas. Não dá para saber o que vai acontecer depois da pandemia, mas o que a gente pode fazer agora é aproveitar esse momento de atenção em relação à ciência para tentar desmistificá-la, para manter o máximo de transparência em relação às etapas de pesquisa e, principalmente, para dialogar com a população.
Como é que você está vendo essa confusão em relação à divulgação de estudos científicos sobre tratamentos que poderiam funcionar? A questão específica da cloroquina. Tem pesquisadores que estão sendo atacados por mostrarem que a cloroquina, os resultados não são tão bons quanto algumas pessoas dizem. Como lidar com esse ataque ao conhecimento que a gente vê articulado por alguns setores, principalmente na internet?
Essa questão é muito interessante, porque a gente costuma esquecer que a ciência pode ser usada como capital político em momentos de disputas, né? Então, em relação à cloroquina ou em relação ao isolamento social, a gente vê que os políticos que não aceitam essas medidas, as medidas de prevenção ou as melhores pesquisas que têm surgido nas últimas semanas, eles buscam pesquisadores e trabalhos que possam apoiar as próprias posições políticas, né? Então, dizer que algo está cientificamente comprovado tem peso. E é por isso que o governo não rompe com a ciência. Ele só seleciona a dedo os profissionais e os trabalhos que convêm para criar essa impressão de que não tem um consenso na comunidade científica. Então, isso ajuda a confundir a população e ajuda a conquistar apoio para impor medidas, independente do quão irresponsáveis elas possam ser. Então, eu diria assim que a gente tem uma campanha de desinformação em níveis variados, né? E as próprias medidas desencontradas em relação ao governo, né? Medidas desencontradas produzidas, né? Pelos diferentes órgãos do governo, elas ajudam a criar, então, essa confusão entre a população. E a partir do momento que a gente começa a incentivar esse pensamento conspiracionista e essa ansiedade e esse medo extremo que a população vai alimentando mesmo em relação tanto aos profissionais da saúde quanto a profissionais da ciência, a gente pode, então, esperar por esse tipo de consequência e de reação popular mesmo, né? Como os ataques que a gente tem visto em relação a pesquisadores, né? Então, assim, online é muito complicado. O que eu vejo é que os pesquisadores que estão na linha de frente em relação a esses temas mais polêmicos, eles têm tomado cuidados em relação à própria privacidade e à própria segurança, né? Então, diminuir ao máximo informações pessoais, informações que possam ser utilizadas contra essas pessoas, contra os familiares, os amigos, né, em algum momento, e tentar se preservar ao mesmo tempo que eles continuam se posicionando e veem a necessidade de se posicionar em relação às pesquisas sérias.
Daiane, qual é a chance dessa narrativa ter efeito? Porque eu fico pensando que cloroquina, os estudos que vêm sendo publicados, eles contrariam estudos que foram divulgados inicialmente, que eram estudos pequenos. E, enfim, o fato é que parece haver problemas com a eficiência desse remédio. Da mesma forma, você diminuiu a dimensão da epidemia, os números dos mortos todos os dias estão mostrando que ela está bastante ativa. Quer dizer, qual é a vantagem de insistir em uma narrativa que acaba sendo contrariada pelos fatos?
Seguindo esse raciocínio da moeda política, né, da ciência usada como moeda política, a gente pode pensar que, mesmo que a cura mágica da vez, né, escolhida por alguns governos, não tenha nenhum efeito, essa promoção dá a impressão de que, no momento de incerteza, esses líderes políticos têm algum controle da situação, né? Então, passar essa imagem de que eles têm controle das coisas, de que vai dar tudo certo, que as pessoas podem respirar aliviadas, é uma estratégia mesmo, né? E primeiro porque diz o que as pessoas querem ouvir, que a pandemia não é tão, tão perigosa, que você pode continuar vivendo sua vida normal, que você não precisa mais se abster de certas atividades que você costumava ter na sua rotina. E além de falar o que as pessoas querem ouvir, esses políticos acabam vendendo essas soluções mesmo, né? Associando certos tipos de pesquisa com a própria identidade desses grupos políticos, né? Então, deixa de ser uma questão científica, deixa de ser uma disputa, uma controvérsia dentro de um espaço científico e passa a ser uma questão de identidade mesmo, né? Então, a gente volta a ter grupos se confrontando e vestindo a camisa, literalmente. E existe uma confusão, né? Em relação ao que é uma cloroquina, né? O que é o isolamento social e o que é apoiar o presidente, por exemplo. Né? As coisas acabam se colando depois de um tempo.
Perfeito. Nós conversamos com Daiane Machado, ela é doutoranda do Departamento de Política Científica e Tecnológica da Unicamp. Para saber mais sobre o nível de confiança na ciência durante a pandemia e obstáculos causados pelas fake news, leia a reportagem de Rodrigo de Oliveira Andrade na revista Pesquisa FAPESP, no site revistapesquisa.fapesp.br.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Imagens de microscopia eletrônica de transmissão obtidas por pesquisadores do Instituto Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, flagraram em detalhes o processo de ataque, infecção e replicação do vírus SARS-CoV-2 em uma cultura de células. A sequência de registros mostra partículas do novo coronavírus invadindo uma célula saudável, infectando o citoplasma e se reproduzindo no seu interior. Concluído esse ciclo de dominação, algumas partículas do vírus deixam a célula recém-conquistada e passam a infectar outras células saudáveis, estabelecendo-se de vez no organismo. O vírus fotografado foi isolado a partir de amostras obtidas na garganta e no nariz de um paciente com Covid-19. A imagem está disponível no site revistapesquisa.fapesp.br. E assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje em respeito à orientação para que a população fique em casa devido à pandemia do novo coronavírus. O programa está sendo gravado por Skype. O programa tem produção, roteiro e edição de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e desejo a todos uma boa tarde.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.